amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Quentes e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Se você tem uma banda e quer ouvir seu som aqui na Rádio Federal, mande seu material para bandas@radiofederal.com.br.
Se liga, todas as quintas, às 20 horas, na Rádio Federal. Programa Falando Nisso, com Hugo Veiga e Plínio Perru. A diversão da véspera do seu final de semana. Isso é Falando Nisso, só aqui, na Rádio Federal, do jeito que você curte.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta... Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, nossos fiéis companheiros aqui do programa Enerdizando. Esse é o momento da gente começar o sábado de uma forma magnífica, falando sobre cultura pop, aquelas coisas legais que todo mundo aí se amarra. E às vezes não tem onde bater aquele papinho com ninguém, fica sozinho em casa, não, Mário Kempis? E agora,
para nós.
Essa é a hora de você vir aqui para bater um papo com a gente. Agora você pode conversar com a gente pelo telefone também, 3522-6759. Depois eu passo o link aí do restante dos contatos.
Oh, yes!
Não é não?
Oh, yeah!
E é isso, hoje nós vamos falar sobre... Hoje a nossa cobertura da MCM London Comic Con. Vamos falar sobre Comic Con, um assunto... muito legal, mas antes vamos na nossa playlist aí e a gente volta daqui a pouquinho o Rádio Federal do jeito que você curte.
Curte!
Voltamos, vocês ouviram aí Senhor dos Anéis e o tema do Arquivo X. Eita, sériezinha boa essa, hein? Arquivo X é uma das minhas séries favoritas. Uma pena que terminou tão mal.
Passa na Fox?
Ainda passa na...
Na Fox?
Ah, deve passar não no canal da Fox, o do Fox mesmo, né? Deve passar num Fox, sim. Life, algum canal da Fox que reprisa séries antigas. Com certeza eles passam isso. É, sabe onde passa? No TCM.
TCM. Aliás, TCM adora coisas de terror, né?
Passa no TCM. Oi?
Adora filmes de terror. Essa linha mais de suspense. Suspense e terror. A TCM adora passar.
Gosta, e Arquivo X tá lá, e passa acho que é todo dia.
Sim.
Eles terminaram um tempo atrás aí, reprisaram tudo.
Sensacional.
Um atrás do outro. Pra mim, as temporadas principais do Arquivo X, e as melhores, são as primeiras mesmo, tá?
Mas por que você acha que acabou mal?
Ah, acabou... Cara, acabou mal, eu acho que eles foram pra uma linha que eu não curti muito, assim. E eu acho que tirando o agente Mulder, que eles saíram do FBI e tal, eu acho que foi muito extremo isso, né? Eu acho que podia, acho que eles podiam continuar. Tá aí uma série que podia voltar.
Sim.
Mas se fosse com os caras mesmo, 24 horas voltou, não voltou? Tá aí bombando, voltou, né?
Muito bom, senão.
Tá bacana pra caramba. Chama o Diego aí também, vamos conversar com ele.
Diego?
Ará!
E aí, Ará? Dieguito, estamos conversando aqui sobre... Sobre essa série, o Arquivo X, né? Que parou de passar.
Cara, eu acho que o Arquivo X podia dar um reboot.
É, eu também. A gente tava falando justamente isso, assim. Eu acho que 24 horas
mas
voltou aí depois
sem,
de 4 anos.
Sem os atores originais.
Sem os atores originais?
Sem os atores originais. Porque o que deu um pouquinho de problema no Arquivo X no final foram exatamente os atores.
Ah, é?
Porque o ator que fazia o Mulder, né? O Fox Mulder.
Isso. Do Cobb.
Ele casou e mudou pra Los Angeles. E aí ele queria que toda a produção do Arquivo X mudasse pra Los Angeles.
Ah, bonito, né?
Aí fica muito fácil, né?
Ai, ai, ai. Eu acho que podia...
Aí você já viu, né?
Eu acho que podia ter podia ser assim, separado. Continuar a linha pra cinema do Arquivo X, mas com bons filmes, pelo amor de Deus. Com o Mulder e a Scully. E a série poderia ter uma galera nova, mas mas não tão nova, pra não virar tipo Arquivo X Barrados no Baile, entende?
Não, eu acho que eles deviam pegar uma galera nos 20 e poucos, 30 anos e fazer os caras que acabaram de entrar no FBI e acham algumas coisas, algumas pistas que deixaram, que o Mulder e a Scully deixaram.
E reabrem, né? Reabrem o Arquivo X, assim, porque o Arquivo X foi fechado.
Uhum.
Os caras fecharam.
É, que qualquer viagem, reabrir. O cara deve ter pego... O Mulder deve ter deixado alguma pastinha na gaveta lá, esqueci.
Olha aí o Energizando já criando o retorno do Arquivo X. Eu acho que vai voltar, hein, cara? Eu acho que volta, hein? Eu ouvi rumores aí de que os caras estavam pensando nisso.
É, eles sempre pensam, né? Você sempre tem uma... Dá dinheiro. E se dá dinheiro...
Volta.
O pessoal faz de novo. É, bicho.
Se dá dinheiro, volta.
Eu claro. acho que
não vai ser o filme agora do como é que é o nome deles? Ai, caçamba. Não é o Google Five, é o mais novo.
Power Rangers?
Dos Power Rangers. Vai ter o filme. Fé
Maria, que horror.
Vai ter o filme e agora tá estreando no Cartoon Network a nova série do Power Rangers.
Meu Deus, que horror. Quando eu vejo Power Rangers...
Cartoon Network.
Olha, que saudade do Changeman.
Tu sabe que eu tô com vontade de acompanhar essa aí?
Sério?
É. Eu tô com vontade de acompanhar pra ver o que mudou. Porque eu lembro da primeira série do Power Rangers. Eu assisti alguns episódios. É, mas não me chamou muita atenção. Era muito parecido com Changeman e, né?
Ah,
e Jasper era muito parecido. Eu acho que esse ainda tá parecido. Mas eu quero ver o que tem de novo, assim. Eu vou assistir alguns episódios. Eu já assisto Cartoon Network.
A forma é sempre a mesma, né?
Sim.
Sim.
Desde o Changeman, desde do Google Five, do...
Mas você sabe o que me irrita no Power Ranger? É porque a época... isso me irrita muito, a época. Aqui no Brasil passava aquele desenho que... É que eu não me lembro agora o título. Que eles juntaram Metalder com o Spielvan. É, na mesma série, um enlatadão americano cabuloso.
Ah, é?
E aí, cara, e na sequência, logo na sequência dessa... É porque eu não me recordo mesmo.
E não prestou.
Não, é terrível. Eles editavam pedaços, capturavam pedaços originais do Metalder com o Spielvan, que aqui ganhou a alcunha de Jaspion 2. E aí eles faziam. Eles juntavam os dois pedaços terríveis, assim, porque o Metalder era mais antigo que o Spielvan, por exemplo. Então você percebia nitidamente a colagem da coisa. E gravavam externas da parte americana, que seria esse novo supergrupo. Terrivelmente mal feito. Aí na sequência veio o Power Ranger pro Brasil. E aí eu fiquei meio assim, cara, vai ser a mesma porcaria. Então, tipo...
Eu acho que a diferença de imagem é muito grande.
É gritante, nossa.
É demais, assim. Você vê que os caras emendaram mesmo, entendeu?
Rolaram aqui.
Por que não faz a versão logo
integral? A viagem do Power Ranger também era que... É, na hora que eles botavam a roupinha, né? O pessoal ficava até mais alto, mais magro, perdia peso.
É, cara, é diferente demais, cara. É muito diferente. Mas assim, não é feito pra gente, né? A gente tem que ver isso também, né, Mario Kempis?
Não é pra quem?
Não é pra você, não é pra mim, não é pro Diego, nem pra ninguém. É pra molecada mesmo. A molecada não observa isso, não.
É, também.
A molecada não observa isso, não. Eu lembro que passava um na Globo, que era nesse mesmo esquema aí. E eu era moleque, e eu não... Bom, já não era tão moleque assim, era adolescente. Mas eu curtia assistir. Inclusive tinha um cara, eu não lembro agora qual era o nome desse, passava na Globo. Eram dois caras. Um dos caras usava uma armadura idêntica à do Jasper.
Nossa.
Só mudava a cor. Era prateado e tal, mas era a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Eu falei, pô, legal, o Jasper. Mas não era o Jasper. E trocava, os atores eram americanos.
O curioso dessa... É engraçado isso, né? A gente acaba mergulhando um pouco em história. A Globo entrou em pânico na época, né? Ali, 85, 86, por conta desses meta-heroes, né? Chegaram na manchete, chegaram alavancando tudo de audiência, a Globo entrou em pânico. Então ela precisava, de algum modo, trazer algum enlatado.
Lógico, né?
Nossa. Eu acho
que o que fez a manchete eram os desenhos animados japoneses, né? Principalmente o... Como é que era o nome? Cavaleiros do Dragão.
Não, pô, Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco.
Cavaleiros do Zodíaco, exatamente.
Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Dragão. Não, Cavaleiros, já criamos um agora, hein?
Combinei Dragon Ball Z, que eu tô olhando as fotos aqui do negócio e vi o...
Bora filmar, cara, gente.
Nossa, mas.
Diego, tu bota uma roupa aí. Tu pode ser o Cavaleiro do Dragão Vermelho. Mário Kempis pode ser o preto e eu sou o azul.
Pronto.
Fechou. Não, vamos fazer desenho animado.
A gente deixa,
né?
O Richard Douglas com o rosa.
É mais fácil, cansa menos.
Dá muito trabalho, né?
E a gente lança isso aí, cara. Aí a gente deixa o Neto desenhando, que o bicho imprime logo.
É. Boa ideia, Diego.
É só baixo. Ele que cansa, a gente só faz o voice-over.
A gente faz a dublagem, pronto.
Faz vamos a dublagem,
virar,
né?
Virar uma versão, pronto.
Legal, dublagem, beleza. Pronto, então fechou, cara. Tá aí o próximo projeto do
Diego. Cavaleiros do Dragão, pronto.
Tá fechado, vou mandar o contratinho básico pra vocês, beleza? Pra vocês assinarem. Cavaleiros do Dragão, energizando.
Gente, vamos fazer um financiamento coletivo.
Boa, boa.
Pessoal, quem quiser ver, paga um pouquinho.
Boa ideia, boa ideia. Cavaleiros do Dragão, fechado, hein, Neto?
Vai registrar... Por mim, tá fechadíssimo.
Vai registrar o nome, hein, cara? Senão vão tomar a nossa ideia, por favor.
Com certeza. Cavaleiros do Dragão! Beleza. Bom, é isso aí. Vamos falar de MCM Com, London Comic Con, Diego...
Oh, e aí, bicho, cara, como foi massa. Cara, foi muito bom.
Vamos começar com as suas expectativas antes de você ir pro evento. Quais eram as suas expectativas? O que você curtiu e o que você chegou lá e de repente não curtiu muito, assim?
Bom, a minha maior expectativa era não só encontrar com o pessoal que faz quadrinho, né, os ilustradores, mas como conseguir fazer uma ou duas entrevistas. Que isso varia bastante também, né, da disponibilidade do artista que tá ali, né? Que sim. Ele tá ali pra divulgar o trabalho dele, né? Então ele tá lá com os gibis deles impressos, fazendo o desenho na hora, dando desenho autografado. E aí, se tiver muito cheio, é meio complicado de você chegar lá e tomar 20 minutos do cara, né?
Sim. Principalmente no dia que você foi, que ainda é o segundo dia, né?
E assim, sábado é uma faca de dois gumes, né? Porque se a gente não for no sábado, a gente perde a maior parte do cosplay. Que o cosplay aqui, o pessoal é dodói, velho. Dodói, dodói, dodói.
Eu tô vendo aqui a foto da fila de espera, cara. Rapaz, é muita gente, cara.
É muita gente.
Muita
aí a viagem,
gente.
Assim, o que me deixou um pouco decepcionado nesse ano foi um pouquinho da organização. Porque eles vendem dois tipos de ingresso, né? O ingresso da entrada antecipada e o ingresso normal, que é a entrada padrão, né? Que você entra às 11 horas da manhã. Aí eu malandramente já compro o ingresso de entrada antecipada e pra não pegar tanta fila, eu chego, tipo, na entrada antecipada é às 9, eu chego normalmente às 9, às 10, 10 e meia e entro antes do pessoal que vai entrar às 11, né?
Sim.
Normalmente funciona.
Funcionou até sábado, né? Até no dia, até nessa edição desse ano.
Assim, todas as outras vezes que eu fui, funcionou direitinho. Eles tinham uma fila do pessoal das 11 horas e a fila do pessoal antecipado, né? Só que a hora que eu cheguei, já tava uma bagunça, não tinha fila de nada. Um mar de gente afunilando nas entradinhas lá. Mas dos males, o menor, né? Foi bem legal, tinha muita gente de cosplay. Se você olhar aí nas fotos, cara, tinha família que foi, né? Tipo, a mãe
aqui
de cosplay com o bebê de, sei lá,
no colo.
Alguns meses no colo com o cosplay, o bebê também.
Eu tô vendo aqui.
Já... E vai assim, todas as idades,
já tá,
né?
Aqui, viu, pessoal? Aqui já tá no, aqui na fanpage do programa, facebook.com/programaenerdizando. Tu pode entrar aqui. Você vai entrar aqui, é uma das primeiras postagens aqui, abaixo daqui da foto minha aqui, do Mário Kempis. Já começa aqui, o álbum já está aqui disponível na fanpage do programa, pra vocês darem uma olhada, tá? Gigantesco. Continue, Diego.
Então, e tem inclusive assim, tipo, tem o pessoal que gosta de fazer cosplay. né? E aí é legal, né? Que você vai lá, você pergunta, pô, posso tirar sua foto? A pessoa faz a pose, posa pra foto. Às vezes, para, você perde pra olhar, pra ver como é que ficou a foto na câmera digital, né?
Sim.
Olha e fala, não ficou legal não, deixa eu fazer outra pose.
Eles falam isso, é?
Falam. Tem alguns que falam. O pessoal eles vão fantasiados pra fazer a bagunça, pra tirar foto, pra aparecer em foto.
Eu tô vendo aqui o cara do cara dos quadrinhos dos Simpsons. Tá igualzinho.
Putz, velho, muito bom. Esse cara aí tava perfeito.
Tá igualzinho, cara, igualzinho aqui. Ele até pintou a pele dele de amarelo.
Não, ele pintou a pele de amarelo e pintou a barbinha com a linha preta ao redor da boca.
Tô vendo aqui. Tá igualzinho, cara. E ele com a edição aqui número 1 do Homem Radioativo.
E com o cabelo comprido igual também.
Sim. Não dá pra ver, mas...
Não deu pra tirar a foto dele 360 graus.
Presumi que tá com rabo de cavalo aqui.
Uhum. E qualquer viagem, né? Ele tava posando pra tirar foto. No que ele tava posando pra tirar foto, apareceu um cara vestido de Zod. Mas não o Zod do Super-Homem. Zod do... Ai, como é que é o nome?
Do filme? Que
acabou de falar. Dos Changeman.
Ah, tá. O Megazord.
Não, o vilão Megazord, do...
Não, é o Satan Ghost que você deve estar falando, pô.
Não, do Changeman.
Não, é o vilão do que a gente acabou de falar, do não é Changeman, não, é o que
passou na Globo. Power Rangers?
É, porque era o Zod.
É, isso vilão. Mesmo, Mario Kemp? Tu que é especialista em cultura japonesa, do energizando.
Não, tinha um Zod mesmo, no Power Ranger.
E de onde eu tirei esse nome, Megazord?
Se não me engano, é o robô.
Não, é um cara malvado lá com a...
Mas é esse o nome mesmo? Megazord?
É Megazord.
Então é Zord ou é Zod?
Zord. Megazord. É Megazord mesmo.
Pois é, esse cara aí me parece um cara fantasiado de Megazord e vai discutir com o cara que tá fantasiado de Comic Book Man. Porque num episódio dos Simpsons, o personagem fala que é o pior vilão de todos os tempos, esse cara. E eu fico lá olhando pros dois e rindo. Rindo tanto que eu não consegui nem tirar a foto.
Aliás, legal, hein, cara? Só um adendo, um parêntese, Neto e Diego, sobre o Simpson. Nós teremos o episódio sobre a Copa do Mundo aqui.
Ah, é?
Dos Simpsons e o Homer vai ser um juiz, cara. Tô imaginando como
já
é que vai ser.
Já começa quando, hein? Esse episódio vem pra cá quando?
Eles querem... Do que eu vi na Fox, porque os inéditos passam todos os domingos.
Isso.
Acho que são 2 dias atrás do que sai nos Estados Unidos. É pra, tipo, ser praticamente... Tipo, na semana de estreia da Copa, no dia 12 o Brasil joga, é tipo naquele domingo do dia 12, pra ir ao ar o episódio deles aqui no Brasil. Cara, vai ser muito massa.
Eu vi alguns pedacinhos.
Eu tô muito curioso.
Nossa,
eu tô muito curioso.
Eles vão zoar pra cara.
É bom que os Simpsons, os caras esculacham, né?
Ah, isso é fantástico. Eu acho fantástico.
O povo esculacha até não poder mais. E assim, agora voltando pras cosplays, né? Você vê muito cosplay muito bem feito. Tem um cara que eu tirei a foto dele, ele tava de Deadpool. Tinha, sei lá, 50 mil Deadpools, né?
Todos falsos, só existe um Deadpool.
Mas tinha um cara que tava com a fantasia de Deadpool tão perfeita que o cara fez não só o colanzinho vermelho do Deadpool, mas como ele fez aquele peitoral que o Deadpool usa em alguns quadrinhos. Mas fez que ficou perfeito, com os buraquinhos de bala e tudo, com o bonezinho do Deadpool. Perfeito. Eu virei pro cara, pô, cara, posso tirar uma foto? Ele, ó, fez a pose e falou, faz aí, velho.
Legal, né, cara?
Uhum.
Tem vários aqui, tem muitos aqui que... Ixi, cara, vou te dizer que 90% aqui eu não conheço. Tem muito personagem de anime aqui.
Tem muito personagem de anime, tem muito... Foi legal esse ano, porque esse ano eles trouxeram alguns carros de filmes, né? Então tinha o Bumblebee, né? O carro do Transformers. E tinha o General Lee também.
Sim, eu vi o General Lee aqui nas fotos.
Que você podia parar do lado, tirar foto e tal. E entre esses carros aí que estavam à mostra... Tava o cara que é o Stig, que ele aqui não tem um programa de televisão aqui, que é sobre carros e veículos e carros super velozes e essas coisas assim. E sempre quando eles testam um desses carros, uma Ferrari nova, um Porsche novo ou qualquer coisa, é esse cara que testa. Só que é um cara que é um motorista, bonzão. Só que você ninguém sabe quem é o cara. Porque o cara usa um macacão branco e o capacete branco.
Igual os pilotos Hot Wheels.
É,
tu não vê a cara deles. É. Qualquer evento que você vai que o Hot Wheels tá lá, você nunca vê a cara dos caras. Eles estão sempre de capacete.
Hot Wheels.
É, isso aí. Pô, aí o cara tava lá tirando foto com todo mundo.
Pô, que massa, foi, hein, cara?
É, muito legal.
Pô, muito, muito agora, doido.
Tava tendo uma... Do lado de fora, né? Que a gente saiu pra tirar foto mais do pessoal de cosplay, porque o pessoal que faz cosplay normalmente fica mais do lado de fora, né? E esses caras, a galera que tava fazendo cosplay pesado do lado de fora, tinha um cara que tava de Thor perfeito.
É, eu tô vendo a foto dele aqui, mano.
Perfeito, o cara pegou uma peruca, fez as trancinhas do cabelo igualzinho o filme. Aí esse cara me encontra com um outro que tá fantasiado de Homem de Ferro perfeito também e começa a sair passeando, velho. Tinha um cara que tava com a armadura de Homem de Ferro tão perfeito que quando ele andava fazia o barulhinho do filme.
Tô vendo aqui o do Deadpool também aqui, esse que você fotografou aqui.
Uhum.
É, porra, tá bem legal a armadura do bicho aqui cravada de bala.
É,
esse foi pessoal, o que você achou melhor, assim, dos Deadpools que você viu?
De dos Deadpools que eu vi, esse aí foi o melhor. Foi o mais bem feito, mais cheio de detalhe, né? E, assim, pra atiçar todo mundo, principalmente nossos ouvintes que gostam de cosplay, eu tô vendo se eu consigo uma entrevista aqui com um dos caras que tá trabalhando no figurino do Avengers 2.
Uau! Que massa, hein, cara? É, pô, legal,
Eu tô vendo se eu consigo. O cara trabalhou no Thor 2, o cara tá trabalhando no Avengers agora. É, trabalhou em vários filmes da Marvel e vários filmes. Vários outros filmes, tá filmando agora aqui, né? É, na Inglaterra, no na Europa. Então, vamos
ainda,
ver.
Ainda estão filmando, né?
Oi?
Ainda estão filmando, né?
É, eles ainda estão filmando. É, esse cara, inclusive, ele tava fazendo, acho que eram 12 cintos pra Viúva Negra.
Porra, pra que tanto cinto assim, cara? Deve quebrar toda hora, né?
Não, é porque a atriz tá grávida. A Scarlett Johansson tá grávida.
Olha só.
Eita, nós. É que o primeiro filho sortudo, da Scarlett Johansson, é? Mário Kempis, que é...
Que cara que conhece, sortudo, hein? Esse que... Ah, deixa pra lá. É, não.
É o primeiro filho da Scarlett Johansson. Tem um monte de dublê.
Hã?
Aí é o que acontece, tem um monte de dublê, né?
Sim, sim.
Aí cada quanto mais dublê tem, mais você tem que... Mais roupa você tem que fazer. Então, como você, como você sempre faz uma roupa pra bonitinho, pra ficar de pé, e uma roupa pra fazer cena de ação e tal, e varia aí o que você tá fazendo no material, né?
Sim.
Então acaba que o cara tem que fazer pancada de cinto.
Verdade. Beleza. Pra poder dar conta. Né?
Diego, aguenta a mão aí um pouquinho. Vamos de música, Mario Camps.
Vamos lá.
Dieguito, aguenta a mão aí e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos de música aí, rádio com mais... Daqui a pouco a gente volta com mais... London Comic Con, beleza? Vamos de música, Mario Kempis. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
É, Mario Kempis. Pessoal que tá escutando a gente agora não fica sem entender nada, né? Mas, pessoal, eu tava contando pro Mario Kempis aqui uma história da... Posso falar, Mario Kempis? Acho que não, né?
Deixa isso pra lá. Ô, Baconzitos.
Opa!
Rapaz, olha, você já esteve aqui nos... Olha, as histórias de bastidor aqui, meu amigo, é um negócio muito sério, viu?
Pra lá, mexe com isso não.
Muito
rapaz,
sério.
Rapaz, tem que botar uma webcam.
Nossa.
Gravando.
Vai dar pra... Nestábulo, acho que vai rolar uma censura se colocar essa câmera com áudio e né, pro pessoal ver que a gente conversa no bastidor, acho que...
Não, não, é só pra gravar e fazer o blackmail depois.
Nossa. Depois eu conto pro... Depois eu conto pro Diego o que, que era que a gente tava batendo papo aqui.
Eu só digo que é... Au! É.
Au! Muito massa.
Tá bom.
Isso aí, Mário Kempis. Mas finalizando a história, Mário Kempis, ele ganhou...
Ficou feliz.
Esse meu querido amigo, que é o Rodrigo Mafra, ele ganhou lá, veio um presente para ele, ele ficou super feliz.
Ele guardou esse presente. Tenho certeza que hoje ele guarda como algo assim do tipo, olha, isso aqui...
É...
É do tipo, vou mandar e moldurar.
Eu vou até perguntar pra ele se ele ainda tem. Eu vou perguntar pra ele, depois eu te digo. Faz tempo que eu quero perguntar isso pra ele, o pessoal vai ficar sem entender nada aí. Mas depois... Bom, não vou nem falar, né, Marvin? Deixa isso pra lá.
Pra lá.
Diego Dio, vulgo Baconzitos.
Estamos aí.
Beleza, já estamos aqui com alguns ouvintes participando. O William Daniel tá aí comentando. Ele comentou a foto aqui do cara de cosplay aqui, do cara dos quadrinhos. Ele disse o seguinte: é o cara dos quadrinhos, é a revista do Homem Radioativo que, infelizmente, o cachorro do Bart, ajudante de Papai Noel, destruiu. Odeio lembrar da cena. Pois é, isso aí, William Daniel. O cachorro do Bart foi lá e... Foi uma esse episódio dos Simpsons foi legal. Ele e o Milhouse ficavam... Ele e o Milhouse e qual era o outro? Acho que era o Martin... Eles compraram, juntaram dinheiro para comprar a edição número 1 do Homem Radioativo. E agora, como é que vai ficar, né? Quais segundas, quartas e sextas fica na casa de um. Quintas e sábados, terças e quintas na casa de outro. Aí domingo era um dia neutro. Cara, deu uma confusão lascada, assim. Resumindo, né? Não deu certo. Esse episódio das antigas, mas quem já conhece os Simpsons aí já de sei lá, de uns 20 anos atrás, vai lembrar dessa cena aí como o William Daniel conhece. E é isso aí. Estamos vendo aqui...
Você falando do outro parêntese do Milhouse. Cara, eu acho aquele episódio que o Bart vende a alma dele por, acho que é $10 ou $5. Eu acho sensacional, cara.
Pro Milhouse,
cara... Olha, é um episódio
que moleque assim, idiota.
Toda vez que eu assisto esse episódio, cara, me faz refletir um monte de coisa, cara. Porque, caraca, como é que o cara consegue dentro de um desenho fantasioso como aquele fazer a gente refletir tanta coisa? É muito sinistro. Vender a sua... Eu não sei se eram $5 ou $10. Eu sei que o Milhouse...
Eu acho que era nem dele. Isso. Eu acho que era $5.
Era $5,
é.
Né? É muito bom.
Uma pechincha. E a Lisa... carinhosamente compra a alma dele de volta, né?
Mas você sabe o que eu achei fantástico? Foi essa coisa do quanto, às vezes, o ser humano é incrédulo. Você vê que ele se via incrédulo, ele se via obrigado a dobrar os joelhos e rezar pra ter a alma de volta. E a mamãe dele ficava dizendo, olha, filhinho, vai rezar antes de dormir, parará. E ele nem aí naquela inocência de criança. Cara, achei fantástico. É um episódio assim que eu acho emblemático pro Simpsons.
Pessoal, antes da gente voltar aí na Comic Con, a gente tá aí com uma pergunta de um ouvinte, que é o nosso querido Breno Vox!
O
Breno, ele fez uma pergunta pra gente essa semana, que era o seguinte: no filme Te Pego Lá Fora, os dois Milks que estudam cinema e querem gravar a luta do Jerry Mitchell, todo mundo sabe, né? O Jerry Mitchell ia lutar com o Buddy Revell depois da aula, às 15 horas lá fora, né? Os dois Milks se chamam Bruce e Scott. É uma referência a Bruce Campbell e Ridley Scott? E aí a outra pergunta do Breno. No mesmo filme, a personagem Franny diz que tem um guia espiritual chamado Ethan. Em 2013 foi lançado um jogo de videogame chamado Beyond Two Souls, onde a personagem principal tinha uma alma ligada... E ela chamava Ethan. Será que foi uma referência ao filme? Olha, eu conheço, Te Pego Lá Fora eu conheço. Esse jogo aí que foi lançado eu não conheço, tá? Mas o Te Pego Lá Fora eu conheço. Eu assisti o filme, gosto pra caramba, um dos meus filmes favoritos. Mas eu tenho que dizer que eu não vi referência nenhuma ao Bruce Campbell e o Ridley Scott. Antes de dizer aqui o que o Richard Douglas pesquisou pra gente, pra dar essa resposta, eu queria saber o que o Baconzitos e o Mário Kempis acham. O que vocês acham?
Cara, eu acho que Neguinho tirou o nome do bolso e falou, vamos usar esse aqui.
Tu acha que foi isso? Porque não tem referência nenhuma, né?
A princípio, eu acho que não.
E tu, Mario Kempis?
Cena embaixo. Não vejo referências.
É, né? Eu também não vi, tá? Agora vamos ver o que o Richard Douglas descobriu pra gente. Steven Spielberg é o produtor executivo, mas ele pediu pra ter seu nome removido dos créditos. É, o nome... Não sei o que é isso aqui. Hugh Column Tree está no quarto, no quadro negro, atrás do Jerry, quando ele está no escritório do reitor, né, do coordenador lá, né? No relatório do livro de Jerry, ele pergunta à sua professora de inglês qual é o seu livro favorito. E ela responde: Turn of the Screw. E então ela o beija. Aí ele diz o seguinte: Em Turn of the Screw, esses nomes dão um bolo na língua da gente, né? É uma parte em que o tutor é beijado por sua aluna. Mas eu acho que tem muita referência aqui, só o gringo que entende mesmo, que isso não é pra gente, né? Em Ogden High School foi usado mais tarde no filme Fica Comigo. Tem um monte de coisas aqui. Eu não sabia que o Steven Spielberg era produtor executivo desse filme, não sabia mesmo. Mas eu acho que só isso daí não é prova suficiente. Eu acho que os meus amigos lá do CSI devem concordar comigo que só isso aqui não é prova suficiente para dizer que tem a referência, viu? Ô, Breno Vox.
Aliás, um abraço ao Breno, que nos escuta neste momento. Um abração, viu, Breno? Apareça por aqui de novo, por
favor. Brenão, vem aqui participar do programa com a gente, cara. Você está convidado, hein? Vem aqui participar com a gente. Eu sei que tu gosta de cultura pop pra caramba, então você já está convidado. Nem precisa esperar nenhum programa específico, não. Venha no programa que você quiser. Tu é VIP aqui, né, cara, meu querido? Então, bom, mesmo com o Steven Spielberg sendo produtor executivo da série, eu não vejo... Eu não acho isso um argumento muito forte que prova isso, tá, Breno? Então, eu não vi referência. E se houve... Essas referências são pro público gringo mesmo, os americanos.
Ou então é aquele pessoal fala, né, o aceno pro colega, né? É que nem o colocarem o R2-D2 e o C-3PO no Indiana Jones.
É.
Ninguém viu, mas o cara fez ali só pra dar uma brincadeirinha e tal.
Sério?
Não sei o quê.
Aparece?
Aparece.
No Indiana Jones, esse último, o Indiana Jones 4?
Não, malandro, no primeiro.
Os Caçadores da Arca Perdida?
Lógico, quando ele tá descendo.
Onde eles aparecem que eu não vi isso, cara?
Quando ele entra no templo, que ele desce das cordinhas lá, cai em cima das cobras.
Ah, lembrei, na parede.
Ele vai pegar a arma.
Ele aparece aqui na parede?
Na parede, no
talhado, meio assim.
Hieroglifo, tem um R2-D2 e o C-3PO.
Tá aí, ó. Isso sim é uma referência, né?
É, mas isso aí, às vezes, nem foi nem o diretor que colocou, sabe? Tipo, o cara que fez
O cara que fez o cenário.
O cenário foi lá, botou, aí na hora que foi filmar, ele dá uma cutucadinha no diretor e fala: você viu isso aqui? Aí o cara fala: que legal. E deixa. É, bicho. Não é... É que eu sempre falei, cara, fazer filme... Pra quem assiste os extras dos DVDs e tal... Pra mim, DVD só serve se tem extra, né?
Concordo.
DVD, Blu-ray.
Concordo plenamente.
Com certeza.
Só serve se tem extra, porque o filme em si, bicho, você vê vê na televisão, vê na TV a cabo...
Os extras é que é a cerejinha do bolo.
Sim.
Não, mas...
O extra é o que faz o DVD, o Blu-ray, como foi feito por trás ali. Pessoal, a galera que gosta de cosplay passa mal quando mostra fazendo as roupas e tal, né?
Sim.
Eu fico dodói passando mal quando eu vejo os efeitos especiais, os efeitos visuais, né, também. As explosões, piromania e tal, essas coisas assim. E... Assim... O que eu tava falando mesmo? Esqueci.
Estamos falando da referência. Da referência do cara.
Ah, sim. Então, só nos extras que você vai ver... quando você vê um filme, nos extras você vê a quantidade de gente que trabalha pra fazer um filme.
Sim.
Tem aquele cara que a gente tava falando aqui, o cara que tá fazendo 150 cintos pro Avengers. Você tem o cara que tá fazendo o cenário e... cenário no esquema Chapolin mesmo. O cara pega um, um pedaço de isopor.
Esquema Chapolin foi ótimo.
É, velho, o cara pega esse pedaço de isopor, faz a escultura no isopor, pinta, que fica perfeito.
Mas agora me diz uma coisa, ô Baconzitos, você que tá aí na você que tá aí em Londres, eles filmaram alguma coisa aí em Londres, não filmaram?
Do Avengers?
Do Avengers.
É, eles filmaram aqui, eu acho, eles filmaram algumas cenas, mas é muito, assim... É bem escondido, né, quando eles fazem. Eles,
você não ficou sabendo de nada, assim, então, pra ir lá dar uma curiada, não, né?
Assim, é que nem filmar a novela da Globo no Rio de Janeiro.
Sim.
O pessoal fecha a rua, tranca a rua ali, fala que vai ter uma filmagem, né? Avisa todo mundo com antecedência e tal, piriri, pororó, que vai ter uma filmagem, mas não fala o que tá acontecendo. E normalmente o que o pessoal faz também é eles fazem as filmagens à noite, em áreas comerciais. Então, tipo, o que seria o centrão lá onde tem os bancos e tal, que ninguém vai à noite, porque a parte de entretenimento tá em outra área, né? Seria como, por exemplo, fazer uma filmagem no Banco Central, em Brasília.
Sim.
À noite. Ninguém passa ali andando.
É, e quando filma assim de noite, costuma ser de madrugada mesmo, com o...
É, o pessoal vai 3 horas da manhã, põe iluminação sinistra, que fica de dia, e filma.
Fica, sinistra e quente, que o nego sai torrado, Avengers ao sugo, ao molho.
É, por isso que o pessoal fica todo bronzeadinho, cara.
Pelo amor de Deus. Ó, a gente tá com uma pergunta aqui da Ana Rita ali de Puente Alto, do Chile.
Olá, que tal?
Lá no Chile.
Como ela, passa?
Ana Rita perguntou o seguinte, ela disse que adora cosplayers e ela tá perguntando aqui, ô Diego, o que que você viu nos cosplayers, o que que tem de... Eu não sei se eu entendi bem a pergunta dela. Eu acho que ela tá perguntando o seguinte, os cosplayers, quantos de cosplayers você viu que a fantasia do cara era 100% feita, tá? E o que que tinha de que ele comprou? Por exemplo, o capacete do Darth Vader. Ô, Ana Rita, se eu não entendi, você manda outro e-mail aqui pra gente, tá? Me corrigindo, varia, por favor.
Varia bastante, né? Porque você tem... Aqui você tem mais acesso a essas réplicas, esses brinquedos que são de uma qualidade muito boa, né? Então você consegue comprar um capacete de Darth Vader de plástico, de vinil, né?
Sim.
Mas num vinil numa espessura suficiente para ser rígido e ter o ele é feito com a qualidade suficiente para você usar como cosplay. E você tem também o pessoal que pega velho, máquina de costura e material e vamos ver, vamos nessa. Então você vê de tudo. Por exemplo, o cara que eu tirei a foto dele de Rorschach, dá pra ver que foi ele que fez a fantasia dele. Inclusive a máscara de Rorschach. E tem tutorial na internet pra você fazer a máscara do Rorschach quando você respira o vapor da sua respiração. Muda a cor e o formato da máscara.
Ok. Ana Rita.
Então tem, assim, tem de tudo. Ah. Tem uma galera que você olha assim e fala, esse aqui ele comprou na loja.
Tem muito assim, né?
Tem. Sempre tem um ou outro que você vê assim. Mas a grande maioria o pessoal fez em casa.
Eu não sei se a Ana Rita, se era daquelas que gosta de fazer tudo. Não sei nem se a Ana Rita é... Depois você manda pra gente outro e-mail aí, Ana Rita. Um comentário dizendo se você é cosplayer. Tá aí uma coisa que a gente quer saber, uma perguntinha pra você. Se você é cosplayer também. É porque tem gente que não gosta. Eu conheço alguns cosplayers, eles não gostam. Eles gostam de produzir tudo mesmo. Tem aqueles caras que gostam de fazer tudo, que não gostam de colocar nada pronto.
É, mas aí você tem aquele, né, o que a gente tava conversando outro dia, que é o cosmodel. Que é o cara que é o que...
É.
Que manda fazer uma roupa e usa. que no meu caso foi o que eu fiz com a armadura de Stormtrooper que eu tinha. Mandei fazer um... Mandei... Paguei um doido pra fazer. E depois vesti, né? Tem gente aqui que você vê que... Tem empresas, inclusive, que vão pra Comic Con que são de cosplay. Você chega lá e fala, ó, tá aqui minha medida. O cara te mede todinho. Todo panturrilha, tamanho de perna, espessura da coxa e tal, e faz a fantasia pra você.
Olha, ela respondeu aqui. Ela disse que é cosplayer, sim. Uhum. E que ela gosta de fazer todas as peças, mas que não é contra a pessoa... tem uma facilidade, né? Se tem um acessório que pode ser comprado.
E eu aquele negócio também, valeu, né? Se você Ana depende Rita, da sua habilidade manual, né?
Sim.
Tem a pessoa que consegue, e aí eu conheço uns caras que são, inclusive em Brasília, que são dodói mesmo, que o cara faz o pedacinho de espuma injetada parecer pedra. Se ele pintar de um jeito e parecer metal se ele pintar de outro. É a habilidade manual da pessoa. Não é todo mundo que tem essa habilidade para fazer o próprio cosplay, né? E aí a pessoa cai em comprando pedaço a pedaço, né?
Sim.
Agora, o que foi muito legal foi que... como eles estão começando a gravar Star Wars aqui na Inglaterra...
Ah, já começaram, né?
Já começaram. O que acontece? Eles estão... Estão meio que fazendo... Mas isso no mundo inteiro, né? Eles estão fazendo o hype, né? Fazendo o burburinho do Guerra nas Estrelas. Mas o que acontece é que aqui na Inglaterra tem uma galera que... Um grupo de construtores de R2-D2... que são conhecidos mundialmente. Eles fazem um boneco, não um boneco, mas fazem um robô mesmo, R2-D2, no tamanho certinho, com controle remoto. E esses caras foram contratados para fazer o R2-D2 dos próximos filmes.
Será que o R2-D2 agora vai ser com controle remoto, de rádio controle, ou ainda vão usar um cara?
Foi.
É necessário usar um cara lá dentro? Mas tem um que era um cara.
Não. O que acontece? Tem um que é um coator dentro, que é pra tomada de perto e quando ele faz a atuação dele.
Sim, sim. Sai aquelas parafernália estilo canivete suíço, assim, né?
E a atuação com os outros atores é feito com o Kenny Baker dentro.
Sim.
E agora, quando eles fazem as tomadas do R2-D2 se movimentando, andando junto com os atores e tal, é um robozinho de controle remoto.
Kenny Baker. Ok.
Sacou? Aí o que acontece? E tem uma chance razoável daquele R2-D2 que eu tirei a foto ser o que vai passar a aparecer no filme.
Esse que você tirou na foto aqui?
Uhum, que é da galera dessa equipe que tá fazendo...
Jura, cara? Olha, você não colocou esse detalhe aqui, né, cara?
Eu fiquei sabendo disso depois.
Olha,
eu esqueci de botar.
Só, cara. Hoje. Vou compartilhar aqui a foto. A foto já tá aqui na fanpage, já?
Já.
Quer dizer que esse R2 aqui que você... O pessoal que construiu esse R2 é o pessoal responsável pela construção de R2 do filme.
É, porque o que acontece? Esses caras vêm construindo R2-D2 desde os anos 80, né, fazendo réplicas, e basicamente você consegue entrar em contato com eles e pedir para eles fazerem do jeito que você quiser. Um dos modelos que eles fazem, ele não se move nem nada, ele fica quietinho num canto. Mas por quê? Porque ele é um DVD player, Blu-ray player, tem um projetor HD que projeta na parede o filme, tem os videogames dentro, você abre os painéis, conecta os controles remotos pra jogar videogame. E os caras fazem desde da réplica pra você brincar em casa, quanto a réplica pra você sair atuando.
Pô, que legal, cara.
E o que aconteceu? Quando eles começaram a falar em episódio 7, 8 e 9, essa galera meio que cutucou a presidente agora, a Kathleen Kennedy, né? A presidente da Lucasfilm, e falou, ó, se precisar de R2-D2, tamo aí. Pô, e quando eles começaram a fazer o filme, a Catherine falou, ó, tem uns caras lá na Inglaterra que são bons de fazer isso já.
Tá perfeito, cara. Tá perfeito. Olha só, esclarecendo aqui a dúvida do William Daniel fez um comentário aqui sobre o que a gente estava falando aqui dos enlatados, né, dos japoneses. Ele disse o seguinte, os enlatados mencionados no programa eram VR Troopers.
Isso.
Beetleborgs e Mask Rider. Todos tentaram seguir a fama dos Power Rangers, mas foram um grande fracasso. É isso aí. Foi fracasso mesmo. Não durou muito não, viu? Mas tá beleza.
VR okay. Troopers, era isso mesmo.
Ô, Mario Camps.
Péssimo, por sinal.
Vamos de música. Quando a gente voltar, a gente começa...
Não ria, Bacon.
Ô, Dieguito, quando a gente voltar, a gente começa falando o quê? De colecionáveis? Colecionáveis na Comic Con?
Bora.
Então, beleza. Mario Camps, vamos de música aí. A gente volta daqui a pouquinho pra falar sobre colecionáveis Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Ajoelhe-se perante Dark Side e depois ouça Energizando. Só aqui na Rádio Federal.
Olha o Dark Side dando a sua dica. Ajoelhe-se aí perante o Dark Side e depois você ouve a gente aqui no Energizando. Beleza, Dark Side é massa, né, cara? Eu gosto do Dark Side.
Faz um Dark Side aí, Baconzitos.
Dark Side. É, Baconzitos, faz um Dark Side aí.
Rapaz, eu tenho voz fina, não consigo fazer voz grossa, não.
Dark Side. É Dark Side. Ajoelhe-se perante o Dark Side. Mas beleza, olha, a gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho. É rápido, é VaptVupt. Rádio Federal do jeito que você curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
Voltamos?
Estamos de volta.
Voltamos aí com o episódio 58 de Energizando. Energizando que tá aí na sua missão de divulgar a cultura pop e os artistas. E a galera amante aí, né, da cultura pop também. Se você quiser divulgar o seu trabalho, fala com a gente aqui, cara.
Yes.
Vem aqui bater um papo com a gente aqui.
Traga no seu estúdio. Trabalho para nós.
Seu trabalho, nós já falamos com muita gente aí, quase 60 episódios. Quase 60 episódios.
Semana passada, o pessoal da revista Kiko. Né? Nossos amigos
semana
da
passada,
revista Kiko.
Pessoal da revista Kiko. Esse final de semana tá rolando o Kodama, onde a revista Kiko
Tagua
vai ser
Park.
Lançada.
No Tagua Park.
Exatamente, no Tagua Park.
Muito bom. Já deve estar rolando agora, inclusive.
Já deve ter aberto suas portas.
Ô, Baconzitos.
Oi.
É, a gente tava falando no bastidor aqui sobre o Madman.
Madman.
Você que é um lord britânico. Você gosta de Madman? Da série?
Cara, eu assisti, acho que os três primeiros episódios. E aí parei de assistir porque eu tava assistindo Breaking Bad.
Olha, nós comentamos aqui sobre Breaking Bad.
Eu tava sem tempo de assistir os dois ao mesmo tempo.
A gente tava comentando aqui, Bacon, sobre... Rapaz, é tanta série ao mesmo tempo, né, bicho? Pra gente ver, pra você comprar, pra você ver, pra você ler, pra você... Não, é muita coisa. É muita coisa.
Eu preciso ganhar dinheiro só pra ficar em casa lendo e vendo televisão.
Tava falando pro Neto...
Jogando videogame.
Eu tava falando pro Neto que eu li o livro Game of Thrones, o primeiro, e acabei... É sensacional, por sinal, o livro é... Pra mim, dá de... É lógico que não tem como sintetizar, evidentemente, na série. Mas o livro é 50 mil vezes mais prazeroso que a série, que é muito boa também, que eu vi a primeira temporada, muito boa. Cara, mas é muita coisa pra gente ver. Pelo amor de Deus, é muita coisa.
Muita coisa, né? É uma pá de coisa. Por isso que tem que dividir.
Sim, sim.
Eu jogo videogame, o Neto lê o gibi, tu lê o Homem-Aranha.
Exatamente. Vamos separar as missões.
Somos todos especialistas em vários assuntos, né? Cada um tem aquela sua especialidade. Sua juntos, nós formamos juntos... Os
Cavaleiros do Dragão.
Vou pegar as palavras do macaco Caesar, do próximo filme do Planeta dos Macacos, que tá sensacional.
Isso é muito
ele
bom.
Disse o seguinte, ele disse... Macacos unidos, fortes.
Eu achei que você ia falar macacos unidos, jamais serão vistos.
Ia ficar muito longa essa frase, então ele encurtou. Ele disse, apes together strong. Muito legal. Somos aí, cada um com a sua especialidade, né?
Vai ser muito bom o planeta, né? O novo planeta.
Eu acho que tá na hora. Vamos fazer um jabazinho pra gente aí? Bora?
Bora.
Pessoal, vocês vamos conhecer aí o site do programa Energizando. Yes. É só você entrar aí, www.energizando.com.br. Entra lá, se inscreva, porque a gente vai começar a fazer em breve aí altos sorteios aí pros seguidores do site, beleza?
Temos nosso Instagram.
É
só procurar por Rádio Federal. Nosso e-mail, radiofederalbsb@gmail.com. Nosso Twitter, nosso passarinho, Rádio_Federal. Nosso Facebook, Rádio Federal, curtindo a nossa fanpage, o nosso programa Energizando, lógico.
Exatamente.
Nosso Skype em caixa alta, Rádio Federal. E o nosso telefone, 3522-6759.
Isso, agora com o telefone você pode 061. Falar direto com a gente.
061.
É, 0 operadora.
Brasília.
Pra quem não é de Brasília, 0 operadora, 61. 3522-6759.
Ou seja, vários e vários e vários canais pro nosso internauta.
Antes quem que... tá no Japão, 055.
61. Isso. É o Japão. Ele está.
Lá do Japão?
Fazendo uma
aumenta
simulation.
Só o volume um pouquinho do áudio dele para eu poder ouvir melhor?
Claro.
Isso.
Repita o Japão, Baconzitos, por favor.
Para quem tá no Japão, 055-61.
Tá certo. Nós temos ouvintes no Japão, no Chile. Olha, fala aqui que eu lembro agora, tá? Japão, Chile, Portugal, Inglaterra, Alemanha. Argentina, já falei? Argentina, aqui no Brasil, claro.
Chile, né?
Estados Unidos.
Espanha.
Portugal.
Também. Sim. Em Portugal, temos ouvintes em Portugal. Nós estamos aí, o Energizando, chegando em vários lugares do planeta. Só e somos ouvintes também
temos
em Tatooine.
Também em Asgard.
Asgard. Não, é Pequenópolis. Tatooine. Pequenópolis também, Estados Unidos.
Pequenópolis
é praia.
Tatooine, Nabu.
Como é que é o nome do reino lá do Game of Thrones?
Westeros.
Isso, Westeros, também lá.
Temos ouvintes lá.
Os nossos sete reinos estão nos ouvindo.
Na Terra-média.
Terra-média.
E em Nárnia.
Isso. Nárnia. Ou seja, todas as galáxias.
Também. É a melhor conexão que a gente tem. Melhor do que a gente tem contigo aí, Baconzito, com Nárnia. Bota o modem lá naquele guarda-roupa.
Temos internautas muito fiéis na Zona Fantasma, que sempre nos pedem para mandar alguns integrantes para lá. Não, esta semana foi a vez do Richard Douglas. De novo foi para a Zona Fantasma.
E o
Victor está pedindo a passagem.
Ele está preso no Nullificador. Ele está ouvindo a gente agora lá do Lunificador, do Ben 10. Está ouvindo a gente. Abração, Victor. Estamos esperando você aqui no próximo programa.
Vamos mandar um abraço aqui, Nés, rapidinho.
Diga, meu querido.
Alexandre Vink.
O Alexandre Vinci.
Nosso amigo, veja na nossa tela, querido. O principal mandou um oi para nós.
Pera aí que a telinha aqui, deixa eu ligar aqui, Mario 500.
Ele fez uma afirmação com a vinheta que a gente tinha soltado do Zod. Ajoelhe-se perante Zod.
Ajoelhe-se perante Darkseid.
Darkseid. Ele colocou Zod perante
colocou
Zod.
É.
Brincando.
Alexandre Vinci, seu doido. Alexandre aí.
Um abraço, viu, querido? Sempre
Alexandre
aqui com a gente.
Que é um dos organizadores da revista. Contos do Absurdo.
É, ele disse todo mundo é nerd em alguma coisa, só muda de assunto.
É mais ou menos isso aí.
É, isso mesmo.
Antes da gente começar a entrar e voltar pra Comic Con, vamos entrar pra nossa coluna do Popcorn Break.
Popcorn Break!
Rapidão. Popcorn.
Aliás, o Bacon, Você, você também está baconzitos. O pessoal fica me urubuzando aqui, porque quando eu te chamo de bacon, é porque é um jeito carinhoso que eu sei que você é o baconzitos. O bacon é seu irmão.
É, isso. Então, pode chamar de zitos.
Não zitos, pode confundir. Isso, zitos.
Não pode confundir.
Você também está escalado a elencar um filme no nosso Popcorn Break.
Sim, okay? Pode ser o Baconzitos, se quiser ser o...
Da semana que vem.
Para semana que vem, pode ser o Baconzitos ou o Richard Douglas. Como o Richard não veio hoje...
Está na Zona Fantasma.
Está na Zona Fantasma. O Baconzitos pode passar à frente se ele quiser.
Já passou por aqui, foi o Babel, não foi, Inês? Babel.
Babel.
Aquele
filme... Watership.
Watership Down.
Watership Down.
E hoje...
Hoje...
Calma. Vamos soltar os tambores, as trombetas, a bateria. Calma. Um, dois. De novo.
É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre Inimigo Meu.
Sensacional.
Filmaço, velho.
Filmaço, né? Inimigo Meu, cara, simplesmente é um dos melhores filmes que eu já assisti. Sinceramente, eu espero que não façam um reboot dele ou uma refilmagem. Eu espero. Não precisa.
Se fizer, que seja algo digno. Que não, obedeça,
porque obedeça o original. Não precisa mesmo, sério. Não precisa.
É um filme que não precisa mesmo, não. Ele não vai ganhar nada sendo filmado em Full HD ou com efeitos especiais de hoje em dia.
200 mil Ds, né?
Na dica de nada.
Verdade.
Não, porque o filme, ele é ali a... O duelo mental ali aí, entre os dois caras.
Sim.
Que funciona pra qualquer lugar. Dois soldados, um de cada lado da guerra, que acabam tendo que...
Conviver.
Né? Conviver e uns cuidar do outro, porque eles estão sozinhos num lugar.
Cara, assim, eu, entre outras reflexões, eu achei fantástico essa ideia de... como não vale a pena, ou como não é necessário a arrogância entre as pessoas, né? Porque você se encontra numa situação hipotética daquela, os dois dependendo um do outro, do tipo, cara, engula suas diferenças e vamos conviver junto, então nós dois estamos ferrados. E eu acho fantástico isso.
E eu acho que ele também ele tem uma mensagem muito, muito boa também, que é o tamanho da imbecilidade que é uma guerra, né?
Verdade.
Que, na verdade, quem brigou com quem não tá lá lutando. Quem tá lutando é o pessoal do exército, é o...
Soldado, né?
É, o soldado. Quem é mandado pra morrer é o soldado, não é o outro que tá de mal.
Não é o cara
de
que
mal
puxou a briga, né?
Aquele que organizou a coisa.
Que puxou a briga.
Verdade. É. Verdade.
Uma coisa
os
que cara eu
acho... falam Belém, Belém, nunca mais tô de bem, e aí quem se lasca são os outros.
A minha parte, assim, favorita desse filme é... Ele é todo muito legal. Mas a minha parte favorita desse filme é a troca de experiências, de cultura entre os Drakes e os humanos.
Uhum.
Então, uma das minhas cenas favoritas é quando o Drake tá ensinando pro piloto americano a língua Drake. E aí já é um tempo, eles já estão lá há bastante tempo, e ele começa a ler o livro que é o Shizumat, que é tipo a Bíblia Drake, entende? E aí ele começa a ler na língua Drake, e aí o Drake diz pra ele assim, agora traduza. E aí ele traduz uma mensagem muito bonita, eu não me recordo agora qual é, mas todas as mensagens do livro Drake são legais. Sim. E aí ele diz assim, grande coisa, o piloto americano diz, né, grande coisa, isso aqui tem no Shizumat da Terra, que são os nossos livros daqui, né, a Bíblia daqui, ou os nossos livros que falem sobre esse assunto aqui, exatamente. Aí o Drake diz assim pra ele, é claro que tem. Ou seja, a verdade é universal.
Sim.
A coisa que é boa, ela é boa em qualquer lugar. Não é?
Sim.
Então, aí ele começa a ver, o Drake começa a fazer uma... Ele começa a cantar lá, tipo, ele entra em comunhão ali com ele mesmo, ele começa a cantar baixinho pra ele, e naquela hora a gente vê o piloto americano vendo o Drake ali em comunhão com ele mesmo, e ele começa... a entender muita coisa. E o que ele faz pelo piloto do Drake, né?
Sim.
As coisas que ele faz pelo piloto Drake, pelo cara que era inimigo dele, são, é de encher o olho d'água, assim, no momento, no clímax do filme, né? Sim. A gente não precisa falar tudo, porque o pessoal que não assistiu, acho difícil alguém não ter visto filme ainda, mas eu sei que a gente, nós temos ouvintes aí que são bem jovens e com certeza não viram esse filme, mas fica a dica aí do Popcorn Break Inimigo Meu.
E, né, tem aquele detalhe que é impressionante, né? Um olhando pro outro do tipo assim, eu senti uma sutileza, até comentei isso com o Douglas na semana passada, o Richard Douglas. Na verdade, ele que me levantou, me atentou para esse detalhe. Eu tentei prestar atenção bastante nisso ao ver o filme, que é a coisa da... Essa coisa da guerra, como a gente comentou aqui. Os caras que deveriam brigar realmente é que engatilham a coisa, mas são os soldados que vão pra batalha, um matar o outro. Aí um fica olhando pro outro do tipo assim, cara, nós começamos a brigar porque vocês nos provocaram. Aí o outro olha pra ele, não, mas foi você que nos provocou primeiro. Do tipo assim, cara, qual é a necessidade da guerra? Que tolice é essa? Sabe, por que não existe um diálogo? Do tipo assim, você quer me conhecer? Então vem cá. Eu abro as portas pra você. Mas não, tipo, eu vou invadir o seu território, te matar, e levarei seu ouro e suas mulheres, e tipo... Cara, eu achei fantástico. Confesso que quando o Ney sugeriu o filme, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha visto. Fui consultar a minha Bíblia.
Visto esse filme ainda, Marcos?
Não tinha. Eu tenho aquela versão 1001 filmes pra ver antes de morrer. Sim. E é claro que esse filme tá...
Ele tá lá?
Tá lá. Tá lá elencado nesse dos anos 80, que é espetacular. Cara, e quando eu fui ver, realmente, olha, é profunda. Como você fala, existem certos toques mais sentimentais, mais individuais, que não tem como você não ficar... tocado com a coisa.
Ele tem ação pra caramba, ele tem tudo isso. Ele tem ação, ele tem suspense, ele tem tudo isso, pessoal. Sim. Tudo que vocês gostam tem lá. Mas o forte mesmo do filme é o encontro dessas duas espécies, das duas raças.
Sim.
E o que elas podem aprender uma com a outra. Isso é o sensacional desse filme. Esse é o diferencial desse filme. O resto que tem nele, tem aí em vários filmes de ficção científica. Então tá aí, eu acho que merece 5 ninquetes. Eu acho que... Eu tava pensando sobre a nossa, classificação. E eu acho que todos os filmes que a gente traz aqui são filmes muito ninquetes. Então eu acho que todos eles que a gente traz aqui merecem 5 ninquetes. Inimigo Meu é um aí que merece.
Com certeza.
Com certeza.
Pô, bom demais, velho.
E é espetacular mesmo. É um tipo daquela referência de filme que vale a pena você ver um monte de vezes. Porque você sempre vai aprender alguma coisa quando você assiste de novo. Fantástico.
Beleza.
Espetacular. Nosso tá Popcorn Break.
Recomendadíssimo.
Oh, yeah.
Beleza? Agora vamos lá falar de... Vamos lá, o tempo tá correndo. Vamos falar aí dos colecionáveis, Dieguito.
Rapaz, o Richard ia estar que nem pinto no lixo. Sério, né? Tinha vários estandes de colecionáveis, desde os antigos relíquias aí, que é para quem gosta, quer completar a coleção, né? Até para colecionáveis de hoje em dia, de produtos e filmes e séries e desenhos animados atuais, né? E tinha um stand lá, que é o que eu tirei as fotos aqui, dos colecionáveis, gigantesco, devia ter uns 10 metros por 4, assim.
Nossa!
Só de bonequinho, de tudo quanto é coisa que você pensar, velho. E assim, preços acessíveis, né? Eu fiz questão de tirar foto mostrando os preços, que eu já sabia que vocês iam perguntar. Mas tem, assim,
vamos conferir aqui.
De 10 libras, de 7 libras, de 5 libras os bonequinhos pra você colocar em cima da mesa, bonitinho. De videogame, de seriado de televisão, até os bonecos de 120 libras, né?
São esses que eu tô vendo aqui do Halo?
Uhum.
São esses aí?
Todos esses aí.
Reais.
Não, aí na conversão...
35 lascas.
Mangos. Seria R$ 26, o mais baratinho. até 130 conto mais carinho. Que pra boneco de... o de cento e pouco seria o boneco de... de 11 polegadas, né?
Sim.
De 7 polegadas, quer dizer. Ele é o bonequinho que é tipo... é... dá o quê? 30 centímetros? Um pouquinho menos de 30 centímetros. É um bonequinho grande, cara. O tamanho do Max Steel, assim.
Grande, cara.
É, e
eu já com a qualidade... grande, já.
É, com a qualidade muito boa, com...
tô vendo aqui, olha. Pô, e de qualidade, hein, cara. São muito legais aqui, hein. Olha isso.
É, com... e assim, tem pra todo gosto e pra todo bolso, né? Aqui, essa é a grande diferença que a gente... que eu vejo aqui, né?
7 que libras, você... 10 libras, 16 libras, é isso? 35 libras.
Uhum.
Sensacional. Nossa, o Richard
ia cair
pra trás aí, se ele tivesse.
Aquele Boba Fett que eu fiquei colocando no... no programa de rádio, no programa que a gente fez ao vivo no Shopping Metrópole.
Sim.
Aquele Boba Fett que eu coloquei, ele é na verdade um cofrinho.
Sim.
Feito de vinil.
Você falou.
Feito de vinil que eu comprei por quê? 12 pila.
E perfeito ele, hein?
12
maguinhos. Perfeito.
Perfeito, eu achei ele muito legal.
Perfeito, pintadinho, direitinho, que eu fico olhando pra ele falando, ah, rapaz, que eu vou fazer um cosplay.
Tô vendo aqui, você falou aí do Boba Fett, eu tô vendo aqui o Gary Erskine, é isso?
Isso, é o Gary Erskine, ele é o cara que...
ele
eu comprei esse desenho dele. Esse desenho que ele tá segurando, eu comprei um autografado. E ele, além de fazer essas ilustrações que ele, de Star Wars e inclusive outros, outras coisas da cultura pop, ele faz, ele tem um gibi dele, que é esse Roller Girls. Que é um gibi sobre aqueles roller derby, né? Aquelas corridas de patins em grupo. Que tem uma galera em Brasília, e no Brasil também, que tá fazendo esses roller derbys agora, que tá virando mania já tem uns 5, 6 anos, se não me esqueço, que tá rolando e tal, é um esporte bem difundido, assim. E quando eu cheguei pra comprar o pôster dele, ele tava inclusive conversando com a menininha de uns 8 aninhos de idade, sobre roller skate.
Ela tava quase comprando na tua frente e aí você deu tu deu um empurrão de corpo na guria pra comprar a arte, não foi, Baconzitos?
Nada, eu fiquei esperando ali como um bom...
Sai daqui!
Como uma pessoa educada, minha mãe me educou direitinho.
Esperou ela terminar, né?
Esperei.
Depois
tal.
Que ela terminou,
o cara,
sai daqui!
Ele parou um pouquinho de conversar com a menina, me fez o negócio, tirei a foto com ele, ele voltou a conversar com a menininha, que ela tava interessada, porque ele tava com ele tem um Tumblr também, que tá no site dele ali, que eu botei linkado, que tem os desenhos pra você imprimir e dar pra criança pra colorir.
Pô, que massa!
Então, você entra no site dele lá e baixa de tudo. Mas é aquele negócio, como tava muito cheio, não deu pra parar e virar pro cara e falar, pô, cara, deixa eu fazer umas 10 perguntinhas pra você. Porque atrás de mim já tinha outro cara também querendo comprar outra coisa.
É complicado, né?
É
o cara, ele precisa, ele foi ali pra isso, né?
É, o cara tá ali fazendo o trabalho dele, divulgando a arte dele, né? E... como todos os outros, né? Então, na hora que você... interrompe ele de interagir com o público dele, ele perde um pouco de tanto de dinheiro que ele tá ali vendendo as coisas dele, né, quanto ele perde um pouco de tempo com os fãs.
Me diz uma coisa, Diego, e essa arte aqui, essa arte que ele tá segurando foi a que você comprou?
Exatamente, tá aqui do meu lado, no meu computador aqui, eu vou botar ela tamanho A3, vou
botar impresso?
Ele é uma ilustração que ele fez, coloriu e ele imprime várias em papel fotográfico com alta qualidade.
Ele imprime num papel bacana, assina e aí vende, é isso, né?
Isso. Legal. E não é uma coisa assim extremamente cara, eu comprei por 5 libras, né?
Sim. Que dá o quê aí? Dá uns...
Calma aí, deixa eu ver o
Diego, pai do Google Diego aqui. Diego Intercâmbio Dio.
Dá 19 conto.
É mesmo, cara?
R$19.
Poxa, tá um preço muito bom com a assinatura do cara ali.
É, exatamente. Eu vou colocar numa moldura aqui, porque, pô, me amarro no Boba Fett. Vou botar numa moldura, deixar aqui e, sei lá, daqui uns 5, 10 anos, quando eu vou, se eu quiser vender, vai estar valendo uma coisa a mais.
E essa aqui, eu tô vendo que tem um banner aqui atrás dele, que é Roller Girls. Isso é o quê? É o selo dele?
É o gibi que ele faz, do Roller Derby, que é a corrida de patins.
Que é o esporte que você falou, né?
Pô, legal. Isso.
Não é tipo, é rollerball não, né?
É tipo rollerball, onde tipo as meninas saem se dando cotovelada, derrubando, passando banda.
Tu conferiu?
O filme, não.
Não, tu conferiu o gibi? O gibi dele?
Conferi. Inclusive, eu botei o link pro site dele. Tem, cara... O cara tem uma arte bem legal.
Tô vendo aqui. É... Não, muito legal o desenho do cara, hein? E é trabalho autoral, né?
Ah, é trabalho autoral. Se eu não me engano, não sei se é só ele ou se tem alguém que faz algumas histórias também, né? Escreve a história pra ele desenhar.
Ah, muito legal. Tô vendo aqui. Muito massa, cara. Muito massa. Muito bom. E o que mais tinha de colecionável lá? Com certeza o Richard tá ouvindo a gente agora. É, o que tinha mais de colecionável, assim? O que tem... Você chegou a ver... colecionável do novo filme do X-Men e do Godzilla?
Cara, eu vi o Godzilla. Eu vi, mas eu não te dei foto.
Eu vou mandar uns gorilas te pegar aí. Como que você... Por que você não fez isso? Por que, Diego?
Porque os caras não estavam deixando tirar foto.
Ah, você tá brincando comigo. Por que, cara?
Eu não sei se por que tava rolando isso, mas porque era uma exposição da galera que faz o bonequinho do Godzilla específico, né? Do Godzilla. É como se fosse a Cotobuia da vida vindo fazer a exposição dos bonequinhos que eles estão lançando, né? E não um de uma loja como foi desses outros aí. Então, eles estavam pedindo para não tirar foto, porque são os modelos que vão sair.
Ah, então, tá. Não, beleza. Aí é compreensível.
Ah, é. Porque o que é o problema, né? Se a pessoa vai lá, tira foto e depois manda pro parente lá na China e o cara em 15 dias faz uma venda, faz um bonequinho marromeno e começa a vender. Esse é o problema. Mas o action figure que era o mais, que foi assim, o top 10 do evento era você chegar lá, entrar num biombinho onde tiravam, acho que eram umas 300 ou 400 fotos suas e faziam a impressão 3D do seu action figure.
Olha isso, cara.
Sinistro, cara. Sinistro.
Essas impressões em 3D, elas estão começando a bombar por aqui. Ainda tá no comecinho, tá? Ainda não tá muito forte, não, mas eu acredito que aí já deve estar mais difundido, não?
Aqui você consegue comprar a preço de impressora já de tinta, já.
Olha que legal, hein?
É, e qual que é a viagem? A viagem é que esses caras que estavam fazendo esse negócio do faça o seu bonequinho, eles estavam fazendo, você podia escolher se você queria um busto, né?
Sim.
Então eles imprimiam da cintura pra cima, ou se você queria o bonequinho, o corpo inteiro, que aí, tipo, na proporção, né, ele fica menorzinho.
Aqui, essas impressões são o olho da cara, bicho.
É assim, não era baratinho, não. Era tipo uns 30, 40... Umas 30, 40 libras.
Que dá o quê? Mais... R$200?
Dá uns 100, 120 conto.
Tá barato. Tá barato. Aqui uma impressão dessa aqui não sai por menos de 500 mil reais. Não é 500 mil reais, tá? 500, mil reais. Então, às vezes você fala coisa, o nerd tá lá na casa dele, entende errado, né? 500 mil reais! Não. Mil reais. E as mais fraquinhas, 500 reais. Ficou melhor, né?
Entre 500 e mil reais.
500 mil reais.
E aí, o que que acontece? E a impressão ela é impressão 3D já colorida.
Olha que legal, cara. Então, isso ainda não tirava... tem aqui.
Pô, pra quem é cosplayer, cara...
Olha isso,
pra
cara.
Pra quem é cosplayer... Se eu tivesse de cosplay, eu ia falar assim, velho, eu quero dois. Eu quero um corpo inteiro e um só o busto.
Olha que legal.
Por quê? Porque sou eu, velho.
Sim, sim.
Eu fantasiado de qualquer coisa, meu irmão.
Nossa, cara, mas tá muito avançado isso, cara. Tá muito mais avançado do que aqui, Diego.
Aqui
o negócio... Aqui ainda tá no esquema de você ter que mandar o modelo em 3D pros caras. Não, esse daí tá mil vezes mais avançado, porque esse daí pode ser o cara mesmo.
Te escaneia.
Você lá vestido, você pode mandar fazer o teu boneco de cosplayer, então...
É, ele faz o escaneamento 3D da sua imagem na
exatamente,
pose que você tá.
Exatamente.
E
olha isso. Putz, cara, vale a pena, com certeza. Com certeza.
Vale.
O pessoal dos nossos ouvintes aí que são cosplayers, a Ana Rita aí, lá do Chile, ele já deve estar lá se preparando para ir na próxima MCM London Comic Con para ela fazer lá uma. E o pessoal da Central Cosplay também que tá ouvindo a gente aí. O pessoal já deve estar se preparando, juntando a graninha para ir para Londres.
Pois é,
velho. Sensacional, cara. Acho que não, até eu vou também, cara.
Quando vocês vierem para cá para visitar, hã? A gente faz assim, manda imprimir uns 10 de cada dos bonequinhos da galera do Energizando. E aí a gente vende.
Cara, excelente.
Olha isso aí, vamos fazer.
Excelente ideia.
Vende,
vamos fazer,
a gente vende para dar dinheiro para instituição de caridade.
Exatamente, boa. Instituição de caridade.
Apoiadíssimo.
É isso aí. Bota fé, Diego. Excelente ideia, hein? Pô, legal. Ô, Diego, nosso tempo tá indo, estamos nos caminhando. Vamos. Pessoal, é o seguinte, a gente tá cobrindo o evento hoje, mas é muita coisa. A gente não vai parar por aqui hoje, tá? No próximo programa, a gente vai. Nos próximos programas a gente volta pra ir comentando sempre mais um pouquinho, beleza, Diego?
Isso, e se tiverem dúvidas, manda e-mail pro energizando@gmail.com, não é isso?
Energizando@gmail.com, pode mandar isso aí pra gente perguntando.
Manda as perguntas, a gente já responde, programa que vem, vamos conversando, tamo aí pra isso.
A Joelma aqui de Águas Claras, ela tá querendo saber sobre o que tinha aí, ô Diego, de séries de TV. Eu acho que deve ser de... Joelma, se eu tiver errado, é só me corrigir, tá? Mas deve ser... O que tinha de novidade de pessoal comparecendo, alguma coisa assim?
Tinham algumas celebridades aqui e ali fazendo foto, né? Mas era aquele esquema. A celebridade vai estar no stand de foto das 10 às 11. Você compra o ticket para tirar foto com ela antecipado. E tem a filhinha ali e tal. Mas tem muita... Tinha muito... não só action figures, mas como camiseta, boné... O que der pra botar, pendurar, vestir... tinha. Mas de tudo. Então você tem o chaveiro do Doctor Who, você tem a camiseta do Breaking Bad, você tem boné do Big Bang Theory, tem tudo, tem de tudo. Que o pessoal capitaliza muito em cima disso. Então eles fazem de tudo. Você tem desde da almofada pra você botar no cima do sofá do Angry Birds até o jogo de lençol e fronha do Star Wars.
Fantástico.
Sensacional,
fantástico,
né, cara?
Fantástico, fantástico.
É, dodói, assim, tipo, eu vou já meio que sem muito dinheiro na carteira e sem tento esconder os cartões de crédito, velho, que senão...
Tu fale.
Não só fali, mas como tem que comprar uma outra casa, né? Tem que alugar um galpão pra botar as coisas pra guardar, senão...
É, acho que tem gente que não tem nem mais onde colocar isso dentro de casa, cara, porque eu fiquei sabendo de um cara que compra só Hot Toys.
Uhum.
Tá? Então ele tem Hot Toys do Homem de Ferro, ele tem Hot Toys do ele tem todos os Vingadores, esse cara daqui de Brasília. Então ele, é só Hot Toys. E são figuras caríssimas da Hot Toys, que é uma das empresas mais top que faz colecionáveis, né? Que produz, né? Que fabrica esses colecionáveis aí que a gente curte.
Uhum.
É muita, muita coisa, cara. É muita grana que o cara gasta com isso, né? O cara tem
Mas é dodói, cara.
É, bicho. E tem que ter espaço pra colocar isso em casa. Uhum. E aí, quando completou tudo, o que você faz? Você vai mudar de casa? Ou você vai se desfazer de alguns pra você comprar outros?
Nada. Sei lá, como é que o cara faz? O que acontece é o seguinte, né? Você tem... É muito comum aqui também, nos Estados Unidos, o pessoal alugar o storage, né? O galpão... como se fosse uma garagem que você aluga e que o cara te dá lá a chave pra você abrir a porta daquela garagem sua, sei lá, 3 metros por 4 metros, você faz o que você quiser ali dentro. Tem energia elétrica, tem acho que ponto de telefone, se você quiser. E o que muita gente faz, que principalmente quem coleciona essas coisas, tem o seu galpãozinho privado, que é onde ele tem a coleção dele. Então o cara vai lá, põe estante pra tudo quanto é lado e vai enchendo. Ele vai, todo fim de semana ele vai lá pra ficar olhando, brincando com os...
É, ué. Tá certo, tem aqueles galpões alugados, né?
Uhum.
Tipo, às vezes a mulher do cara não deixa ele botar em casa, né? Botando essas tralhas tudo aqui... Aí ele aluga um galpão desse aí, que é comum, assim, no...
É, e assim, tem gente que coleciona bastante, que chega num ponto onde a coleção fica grande demais, né? Que ou você deixa tudo em caixa, encaixotado, guardadinho, pra não danificar. E aí fica escondido e você não vê a coleção que você tem. Ou você começa a colocar, mesmo que seja dentro da embalagem original, colocar pra você, pra mostrar, mas aí você precisa de espaço. Muito, eu já vi, né? Gente tirar carro da garagem de casa pra usar a garagem como display das coleções.
Pô,
cara, é complicado.
É um mercado que o cara monta, assim, né? Às vezes o cara também troca, né? Será que troca ou não? Compra, vende.
Às vezes quando você tem essas vendas casadas, né, que o pessoal fala, tipo, alguém tá vendendo a coleção inteira deles de bonequinho, você compra o lote inteiro lá no preço que vocês acordado, né, e vem, ó, um monte de coisa repetida. Aí esse cara aí vai fazendo a permuta, né, vai... Troca um desse pelo outro que ele não tem, troca dois por um outro que é um pouquinho mais raro, pra ele juntar com aquele outro pra trocar por um terceiro. Tem todo um mercado, assim, principalmente no eBay e Mercado Livre de colecionáveis, que é bem grande. E tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Vai no... Compra um monte de bonequinho baratinho, vai nesses eventos de Comic Con e etc e tal, e só vai passando as coisas pro pessoal assinar. Dá autógrafo. Aí o bonequinho que ele comprou por 10 com o autógrafo do cara já vira 50.
Exatamente. Tem que ser esperto, né?
É um nicho, né? É um comércio. Sim. O pessoal gosta de...
Sim.
De item autografado.
Compra também só pra revender também e tudo mais.
Tem gente que compra, guarda, como esperando o ator, ou atriz, ou o ilustrador, ou desenhista falecer. Que aí fica mais caro, fica mais raro, né? Não vai estar mais assinando nada. Que nem obra de arte.
Sim. E não deixa de ser, né?
Uhum.
Ô, Beconzito, me diz uma coisinha de games, cara. O que você viu aí?
Cara, eu vi um videogame.
Deixa Temos eu que falar agora do, nome... gay, do que você viu de games e esse RPG que você viu aí também.
Pois é, eu vi um videogame que vai lançar agora pro fim do ano, onde ele é multiplayer de todo mundo contra todo mundo, mas na verdade são, é um time de 4 contra um cara. O nome dele é chamado Evolution.
Evolution.
São 4 contra 1. No começo parece meio desbalanceado, né? Você tem 4 pessoas num time e outra pessoa no outro. Mas a pessoa que tá jogando sozinha, ela é um monstro.
Que legal, cara.
Então você sendo um monstro, você vai fazendo evoluindo esse monstro. Quanto mais tempo você fica sem morrer, quanto mais partidas você ganha sendo um monstro, mais o seu monstrinho vai evoluindo.
Que massa, cara. E como é que é o monstro, assim? Aparência.
Ele é mutante, né? A premissa do jogo é essa. Você tem um monstrinho que você cria ali e ele vai crescendo. Ele fica grande, e grandão e forte. Ou ele fica magrinho e rápido e que se esconde. É uma coisa bem, assim... O preceito é bem legal, mas a gente tem que esperar e ver o que vai aparecer dele.
Pô, que massa, cara. E o que mais?
E tem o RPG que eu comprei, que é Dodói. Mas aí, gente, RPG de papel e com dadinho.
Sim.
Que é o Star Wars Edge of the Empire.
Nossa. Olha só. E é produzido por quem?
Ele é produzido pela Fantasy Flight Games, a mesma que faz vários outros jogos de tabuleiro, inclusive, jogos de carta, card games, né?
Sim.
Eles produziram agora esse Edge of the Empire role-playing game.
Licenciado, então.
Licenciado.
Massa.
Bonitão, filé com fritas. Que assim... Toda vez que eu vejo um RPG novo, a primeira coisa que me vem em mente é como é que são as regras dele, né? Tem certos tipos de regra que eu, a minha preferência pessoal, eu não gosto, e tem outros tipos que eu acho que são mais legais, né? Que são mais, eu acho, mais evoluídos, e a matemática pra mim faz um pouquinho mais de senso, faz um pouquinho mais de é mais lógico, né?
Sim.
Mas assim, há muito tempo atrás, nos anos 80, 90, eu joguei um RPG que era do Star Wars, que era da Southwest Games, que era só usava D6. E esse aqui, ele pra mim parece ser uma evolução daquele jogo. Ele é rápido de aprender a jogar, ágil e divertido pra dedéu. Porque a regra dele é simples a um ponto de te auxiliar.
Calma aí, Mário Camps.
Oi.
Continua a ver com
a regra dele é fácil ao ponto de te. De, uma vez que você tem a ficha do personagem feita, é muito simples de jogar e ela é feita de uma forma que você não tem que ficar rolando dado muitas vezes, ao ponto de, se você está fazendo uma ação onde você vai usar a sua habilidade contra a habilidade de um outro bonequinho, você joga o dado só uma vez. A dificuldade da sua quando você joga já o seu dado e o dado do seu oponente. Então resolve muito mais rápido, não tem. É um jogo bem mais ágil, ele é bem mais voltado pro cinemático, então você faz. Você pode errar uma ação e ainda ter um resultado favorável. Da mesma forma que você pode acertar a ação que você tinha e ter um resultado um pouco desfavorável, porque você não. Você teve. Nos dados saiu. Mais. Você tem, além do acerto e do erro, você tem bônus e... tá me escapando a palavra aqui. Mas você tem você pode acertar com um desfecho um pouco penalizado e você pode errar com o desfecho que te ajuda.
Oh, que interessante isso, cara.
É, e fica bem divertido.
Pô, que legal, gostei desse detalhe. Bacana esse jogo e é diversão garantida para quem, não só para quem curte RPG, mas para quem curte Star Wars também, né?
Uhum. E assim, eles isso? fizeram um
já
box.
Já tá sendo vendido ou tava sendo vendido só lá? Era lançamento lá, que tava sendo lançado lá?
Não, tá sendo vendido em qualquer lugar, na Amazon você já acha também, já em tudo quanto é canto.
Repete o nome dele pra mim, por favor.
Oi?
Repete o nome dele pra mim, por favor.
Star Wars Edge of the Empire. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu coloquei uma fotinha há um tempo atrás.
Vê se você... Eu tô vendo aqui, ele é sensacional, cara.
Ele é muito legal.
Você tem imagem dele aí? Edge of the Empire. Tá aqui. Holy Playing Games. Uhum. Tô vendo aqui. Você tem alguma imagem bacana dele aí? Porque tem tantas aqui, cara, que eu nem sei...
Eu vou compartilhar aqui o que eu comprei.
Isso. Manda aí. Bota aí na fanpage aí pro pessoal curtir e dar uma olhadinha pros amantes de Star Wars.
É, eu recomendo. Quem gosta de Star Wars e tá interessado em começar a jogar RPG, bicho, pode ir com fé. Pode ir com fé. Inclusive, eles têm um box set que vem com uma aventura pré-pronta, com os bonequinhos já prontos, com os dadinhos, tudo que você precisa para jogar uma aventurinha curta. Que foi que a Fabiola me deu de presente de aniversário.
Ah, legal.
Que eu falei, pô, eu tava querendo, também, mas eu não foi... sei se essa regra contigo? É legal e tal, não sei o quê. Aí virei pra ver outra coisa na loja, ela pegou, porque tava barato, né? Era um kitzinho, o beginner's kit, que eles chamam, né? Sim. Pra você testar. E, assim, levei pro trabalho pra gente jogar com o pessoal que eu jogo do... que eu jogo RuneQuest e outros jogos. A gente jogou um dia, eu falei, não, fechou, vou comprar.
E ela foi contigo na... Fabíola foi contigo na Comic Con?
Não, ela tá fazendo um curso de ilustração agora, no sábado, e não pôde ir comigo.
Ah. Manda um beijão pra ela aí, sempre acompanhando aí o Dieguito.
Ela é parceira.
É, né? Isso é legal, cara. É bom ver, assim, a... É bom ver a parceria assim, dos casais. Que a Fabiola nem é nerd, né? Ela curte, mas ela não é que nem você, assim, né?
Ela é um pouquinho nerd, assim, mas ela não é dodói, não.
Mas vai contigo lá. É igual assim, né?
Você mais viu o pessoal fazendo.
É igual o casal, por exemplo. A mulher vai no shopping, por exemplo, o cara vai acompanhando, a mulher fica horas entrando nas lojas, né, não, Mario Camps? Provando o vestido, e o cara fica lá esperando. Esse cara é parceiro. Agora, quando é um casal nerd e o cara quer ir no evento, a parceira, ela vai com ele lá também.
Pô, mas eu desenvolvi uma tática perfeita pra ir no shopping quando a esposa quer comprar alguma coisa.
É, fugir, sumir. Assim.
Não, você vai no shopping com ela. Mas ela vai passar duas horas e meia procurando o que ela quer. Aí você fala, meu amor, você vai procurar o que você quer, dá um beijinho e fala, eu vou ali assistir o filme de ação de menino.
É uma boa.
Tá certo, boa.
Ela passeia no shopping, faz o que ela tá querendo fazer, prova 50 coisas em 50 lojas diferentes. E quando você sai do cinema, você liga, onde é que você tá? Ah, eu tô aqui na loja tal, beleza. E aí, achou o que você queria? Achei. Pronto, vambora.
Perfeito.
Agora vamos lanchar e vambora.
É isso aí.
Funciona aquela beleza.
Beleza. Pô, Baconzitos, nosso tempo está esgotando, temos só mais 2 minutos. O pessoal agora vai ficar com Light Hits.
Uai, já é meio-dia 13?
Marinho, já falta 2 minutinhos para meio-dia, vocês agora vão ficar com Light Hits. Lembrando que o próximo programa é... Não sei se eu falo isso, ainda não tá certo, mas...
Fale, homem, fale.
Quero ver direitinho, vamos ver direitinho se o próximo programa do sábado que vem Eu tenho que olhar lá com a produtora do programa, mas eu acredito, se eu não me engano, o programa do sábado que vem é sobre monstros.
Uau.
Opa. Especial Godzilla.
Uau.
Sobre Godzilla. Vamos ver se a nossa bióloga de plantão, a Carol Bernardo, que não acredita em monstros gigantes e nada disso, vou ver com a Carol se ela vai voltar para ficar se degladiando com o Richard Douglas aqui, os nossos dois cientistas brigando, né? A gente Mulder e a gente Scully, os dois brigando aqui no estúdio. Vamos ver, tentar conferir ainda com a Carol se ela vai poder. Tem que ver se é esse o programa mesmo. Se for, então, essa agora no comecinho da semana, claro, a gente já solta o flyer para você ficar por dentro aí. Então, quem não assistiu ainda o filme do Godzilla, vá assistir, porque a gente vai falar aqui. Já passou o quê? Umas 3 semanas?
Já.
Já é bastante tempo, né? Já,
mais ou menos.
Então vão assistir, a gente vai tentar. Vamos tentar não soltar. A gente já explanou sobre Godzilla aqui. Tentamos não soltar spoilers. Conseguimos. Só que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais dessa vez. Agora o programa vai ser dedicado a monstros. Não só o Godzilla, mas o Godzilla é o monstro mor, né?
Eu acho que a Carol não acredita no Godzilla.
Eu acho que ela também não acredita, não. Eu acho que ela não acredita também.
Só ela não acredita, porque nós...
O Godzilla
nós
existe, cara.
Acreditamos.
O Godzilla existe. Só a Carol que não acredita, ela tá ouvindo a gente agora. Carol, beijão pra você.
Vamos convencê-la.
Vamos conversar com ela pra ver se ela pode... Não dá tempo dela mandar mensagem pra mim agora, porque a gente já tá encerrando. Mas ela... vou ver se ela... vou dar uma ligadinha pra ela, ver se ela pode vir aí com a gente. Pra gente falar sobre monstros.
Nós vamos convencê-la.
Acreditar. Beleza? Eu acho que é isso. Então é isso. E, como eu já disse, no decorrer e nos próximos programas, a gente vai continuar falando sobre MCM, London Comic Con, com o Baconzitos aí também soltando pra gente mais assuntos que ele viu lá, né? Que não dá pra... Uhum. Que não cabe tudo aqui em 2 horas de programa. Lembrando também que a Eurogamer é quando? É setembro, né,
Diego? Setembro.
Em setembro.
Mas tem a outra Comic Con que é agora em junho ou julho.
Olha isso. Tu vai também, né?
Rapaz, vou deixar de ir.
E a gente vai... Que é a... filme... Como é que... Eu esqueci o nome dela.
Movie Comic Con.
Isso, exatamente.
Deixa eu pegar.
Que essa... Ela tem tudo que é Comic Con que a gente conhece, tem. Só que ela tem uma pegada diferente, não é, o Diego?
Ela é diferente. Ela é muito mais voltada pra colecionável e pra cosplay do que essa MCM Expo. A MCM Expo, ela é mais aberta pra tudo. Esse ano ela já foi maior do que do ano passado. Ela fala de videogame, filme, seriado, cultura japonesa, cosplay, pessoal... steampunk, tudo.
Legal, vamos cobrir já também.
Já a London Film and Comic Con, ela é mais fechada pra filme, seriado e colecionáveis, assim, aquela onde o pessoal vai trocar gibi.
Ah, que legal, tipo um mercadinho, assim, onde o cara vai lá trocar umas paradinhas, comprar outras, vender.
Uhum. É onde o pessoal faz essas trocas também de itens, de itens colecionáveis, né? Você tem o pessoal. E é onde vai estar o Stan Lee.
Uhul! O Stan
Lee. Essa vai ser de 11 a 13 de julho.
São 3 de julho, né?
Uhum.
Beleza, nós estaremos lá.
É, rapaz, aí, eu vou tirar a foto com o Stan Lee.
Na batuta do nosso amigo Diego Baconzitos, Dil vai estar lá cobrindo pra gente também. Então aguenta aí, é só daqui o quê? Daqui um mês, mais ou menos. Aguenta mais um pouquinho aí, um pouquinho mais de um mês. Aguenta aí que a gente vai falar mais novidades aqui dessa próxima Comic Con. Eu falei da Eurogamer porque a gente cobre também lá, o Baconzitos cobre pro programa. E a gente, setembro é o mês especial dos games aqui no Enerdizando.
Uhum.
Então é o mês inteiro só voltado para games. Então todos os nossos programas, os 4 programas do mês de setembro, é voltado para games e para Eurogamer, que é onde a gente vai saber as novidades e o Baconzitos vai cobrir e vai passando tudo para a gente aí.
Eurogamer vai ser de 25 a 28 de setembro.
De setembro. Então a gente começa o mês com os programas voltados para games e a gente encerra com a Eurogamer no final do mês. Setembro, uhum, é o mês dos games aqui no Enerdizando. Beleza? Então tá bom, Diego.
Show de bola.
Quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Nós estamos encerrando.
Eu quero mandar um beijo bem especial pra minha esposa, que me dá presentinhos de nerd. Coisa mais linda do meu coração. Quero mandar um beijo e um abraço pra todos os nossos ouvintes, de norte a sul, leste a oeste.
É isso aí.
E agradecer a audiência de todo mundo. Estamos aqui pra bater esse papo legal.
Aí, para os nossos ouvintes de todo o planeta, né? Não estamos em todo o planeta ainda, mas estaremos.
Estamos agora em com toda a galáxia.
Nosso dispositivo de controle mental. Nós estamos instalando a nossa antena num lugar secreto, não vou dizer qual é, mas nós estamos com uma super antena agora, num local secreto. Tu já assistiu.
Na antena de TV digital, né?
Tu já assistiu aquele filme do. Ih, aquilo dali é palitinho de dente comparado com a nossa antena. Tu já assistiu aquele filme do 007 contra GoldenEye?
Sim,
GoldenEye. Não tem aquela antena que a água lá do centro da ilha afunda assim e a antenona sai?
Sim. A nossa é igual aquela ali. Ali em São Paulo.
Exatamente. Não está aqui em Brasília, só a pista que eu vou te dar. Tá? Não está em Brasília, nossa antena é daquela ali. Com aquela nossa antena ligada ao nosso dispositivo de controle mental, logo nós estaremos em todos os lugares no planeta.
Aguardem.
Aguardem. E é isso aí, pessoal. Vem novidades em breve aí, galera. Fiquem ligados aí com a gente. Certo? Não esqueça de entrar aí no nosso site. Se cadastra lá para você concorrer aos brindes que a gente vai sortear lá também. Curte aí a nossa fanpage, facebook.com/programaenergizando. E fique por dentro aí, não, Mário Campos? Quer mandar um beijo, um abraço para alguém?
Certeza. Só agradecer mais uma vez aos nossos internautas queridos. Nessa manhã quase britânica aqui no nosso DF.
Quase britânico.
Friozinho gostoso. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto semana que vem. Tamo de volta aí no nosso Energizando. Vamos resgatar os nossos membros da Zona Fantasma. É. Não é? No próximo sabadão.
Vamos ver, né? Se o aparelho não quebrar. Mas essas coisas acontecem.
Se a manutenção for o comitê da Copa, então eles vão ficar lá mesmo.
Vão ficar lá por um bom tempo, né? Tem que ver isso aí direito aí.
Então,
vamos fazer o possível, né?
Vamos fazer o possível. Então estamos chegando aí. Muita novidade em breve para o nosso internauta. Muito obrigado. Tamo junto.
Beleza, então vamos lá. Vocês vão ficar agora ao meio-dia com Mário Kempis e o nosso queridíssimo Light Hits com músicas pitorescas para a hora do almoço. Diego, valeu. Um grande abraço para você e até a semana que vem.
Valeu.
Um abração. Fui.
Valeu, moçada. Fui.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.